Gente boa, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ligue sua Bíblia, abra sua Bíblia. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Lucas, capítulo 8. Estamos aqui hoje nessa maravilhosa palavra de Deus que vive para sempre. Verso de 4 em diante. Enquanto você abre, você liga, o texto está na tela também. Queridos irmãos, duas coisas hoje. Geralmente essa reunião nossa termina 12:30. Você deve orar para que um dia ela termine 2 horas e você não queira ir embora. Que aí é sinal que Deus derramou. Segundo, hoje eu vou terminar, com a graça de Deus, mais cedo, para que você dê uma voltinha lá embaixo, no impacto missionário que o nosso departamento, o Ministério Infantil, mobilizou para que as crianças fossem reforçado o ensino de que a igreja é parceira na evangelização do mundo. Então tem salas que você pode entrar e orar por países. Tem uma sala de oração que você pode entrar e orar. Você pode lá deixar um pedido de oração. E você pode também, nós temos monitores nas salas que já ensinaram as crianças e que vão estar o dia inteiro aqui orando. Então nós vamos ter desde 9 da manhã, estamos lá, e aí eu fui lá no culto das 9 e vi as crianças cantando. Se eu não estender as mãos, quem estenderá? Se a 8ª não foi igreja missionária, nós não estamos falando de outras igrejas, estamos falando de nós. Se nós não formos missionários, quem estenderá as mãos? As semanas mais atribuladas, que possivelmente a gente não se lembra de orar por nenhuma nação, nem a nossa. Quero te dar um privilégio que eu também tenho. Uma vez, um pastor de uma igreja presbiteriana no Iraque, esteve aqui nesse templo nosso. Uma igreja no Iraque, com mais de 600 pessoas. Quero lembrar disso sempre. E ele orou por mim com muitas lágrimas, disse algumas palavras que elas estão anotadas, algumas já se realizaram, mas ele falou assim, no meio das lágrimas: Senhor, tudo que essa igreja pedir para o Iraque, concede a ela. Tudo que essa igreja pedir por Bagdá, concede a ela. Então, um dia desse, pastor Elias Dantas, nosso querido coordenador da liderança global do reino, falou comigo: vamos no Iraque visitar as igrejas do Iraque. Como é que é? Um presbítero meu disse assim: fecha essa agenda aí. É para resolver outra coisa, mas eu lembrei da palavra dele: fecha essa agenda aí. Presbíteros amados, onde vocês estão, presbíteros da igreja? Levante e vem aqui. Presbíteros da igreja, temos ali presbítero Renato Laranjo, presbítero Israel, presbítero Carlos Zupo, presbítero Carlos Joel, quase floral, meu irmão duas vezes, presbítero Rufus, presbítero Douglas Geral. Geral é a blusa, né? A blusa branca, tanto os de azul quanto os outros. Irmãos, quero convidar nosso conselho para orar para a igreja. E aqui, para a igreja ser a igreja missionária. Presbítero Zupo, por favor. Irmãos, nós geralmente oramos assim na bênção. Significa, uma recebe e a outra distribui. Faça, por favor, se tiver liberdade. Você que está online também, Estenda suas mãos assim, uma recebe, mas é para distribuir. Nosso conselho representado aqui pelo presbítero Renato, presbítero Israel, presbítero Rufus, presbítero Zul, presbítero Carlos Joel e Douglas, vamos orar.
Pai amado, lavado seja o teu santo nome, porque o Senhor nos deu a oportunidade, o privilégio de poder participar da tua obra, de sermos missionários onde o Senhor nos colocar. Ser missionário não é trabalhar na Tailândia, no Iraque. Ser missionário é pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, onde Ele nos colocar. Nossa casa, nossa vizinhança, nosso trabalho, na escola. Onde nós estivermos, devemos pregar o Evangelho e anunciar a vinda daquele que nos salvou. Mas nós temos um trabalho que é específico de enviar missionários, é um trabalho da oitava, que ela já faz há muitas décadas, de preparar missionários para atuar em campos transculturais, culturas que nós não conhecemos, países que nós não conhecemos, povos que nós não conhecemos, mas que necessitam urgentemente conhecer a palavra de Jesus, ser alcançados. Então vamos clamar. Pai amado, nos dê sabedoria e discernimento para podermos investir nosso tempo, nossos recursos, nossa vida, nossos talentos, para pregar o teu evangelho àquele que ainda não te conhece, seja aqui perto de nós, seja no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo. Nos dê essa visão, nos permita sonhar os teus sonhos, Senhor, conhecer a tua vontade e fazer a tua vontade. Nós só existimos para fazer conhecida a tua glória, para isso nós existimos, para isso o Senhor nos criou. Então nós sejamos obedientes à tua palavra, à tua vontade, e que possamos, como oitava igreja, continuar investindo no teu reino, pregando o evangelho, fazendo conhecida a tua palavra. Que o Senhor levante no meio de nós, coloque no nosso coração a vontade de sermos missionários, transculturais, se for a tua vontade, mas que nós não nos esquivemos de atender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém.
Obrigado, irmãos. Lucas capítulo 8, verso 4 diz assim: afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por uma parábola. Pausa. A parábola era uma maneira e sempre é uma maneira de ensino. A parábola, regra geral, ela tem uma mensagem central. A parábola não é uma alegoria. Alegoria é que tudo tem um significado. Mas uma parábola tem uma mensagem central. O Senhor Jesus disse que a parábola não é para todo mundo compreender. Ele disse ali, leia comigo agora, põe lá. Verso 9, diz assim: e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é essa? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino, aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. Então veja, quando o Senhor Jesus ensinou, é o que está acontecendo aqui nessa manhã. Nem todo mundo vai compreender e nem todo mundo vai obedecer. Por isso, ao ouvir a palavra de Deus, recomendo a mim mesmo, cada vez que leio, ouça a palavra de Deus. A parábola e a palavra de Deus, e essa parábola que nós vamos ler e dar uma passadinha rápida nela, para alguns é prelúdio da glória de Deus, para outros, prelúdio da condenação eterna. A parábola será para levar o nosso coração a glorificar a Deus e também levar a pessoa que não obedecer a experimentar os primeiros efeitos do juízo de Deus. O culto planejado por nós na horizontal, presta atenção, planejamos o culto para que você seja uma pessoa enriquecida na sua vida. Nada oramos no meio da semana para que o que nós falarmos aqui prejudique sua vida. Só que nós não somos o dono da palavra. O dono da palavra é o Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus fala, ou condena ou salva. ou edifica ou derruba, ou eleva ou detona. Então, vir num culto é perigoso. Não porque nós pensamos mal. Você vê que nós pensamos de várias coisas. Trouxemos as crianças, você precisa ver lá embaixo. Nós arrumamos estacionamento, nós pagamos a luz, o ar-condicionado. Entendeu? O nosso pessoal da música linda, o pessoal que traduz os surdos, os empolgantes aí, o Ministério de Assistência aos Surdos. É coisa linda demais. Agora, o culto inteiro era para proclamar quem é Deus. E as crianças já nos exortaram. Se nós não estendermos as mãos, quem vai estender? Isso é graça e juízo junto. Bora, rapidinho, vamos lá. Então, Jesus falou aí, que parábola é essa? Então, vamos voltar lá no começo da parábola, no verso 5. A parábola é um texto pequeno, não é? Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem está sentado aqui dificilmente sabe o que é isso. Nosso negócio é shopping. Terra é para passar um dia ou dois e olhe lá. Mas o que Jesus está falando para quem está acostumado com isso. Um comentarista dos costumes antigos diz que a semeadura era feita assim. Tinha terra, a pessoa ia jogando, e depois vinha com o arado. E à medida que ele passava o arado, ele pisava em cima da semente que ele semeou. Não era como alguns de nós já viram. Cava, joga semente. Nem era o agronegócio multiplicador de alimento no mundo. Não era. Por isso que caiu na pedra. Como é que a gente joga na pedra? Ninguém semeia jogando na pedra. Entendi melhor, o cara passou o arado e a semente caiu naquele lugar, não era bom. Obrigado. Então vamos lá. Verso 9. Eu gosto dessas perguntas dos discípulos. Você já leu a Bíblia? Leia o Evangelho só olhando os discípulos perguntarem? Ah, tem que ler com atenção. E os discípulos perguntam: que parábola é essa? Eles são pescadores, eles não são agricultores. Eles são pescadores, eles não estão nem aí para esse negócio. Bora lá. Verso de número 11. Esse é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Agora presta atenção. Aqui caiu à beira do caminho, são os que a ouviram. Vinha seguir o diabo, arrebata-lhes o coração a palavra, para não se suceder que crendo sejam salvos. Segundo, aqui caiu sobre a pedra, são os que ouvindo a palavra a recebem com alegria, estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da aprovação se desviam. 14, vamos ler juntos? Na tela, aqui caiu. Verso 15. Por gentileza, os irmãos da tela e você também, dá um clique aí, vai para Mateus 13. A parábola é repetida 3 vezes. Mateus, Marcos e Lucas são chamados os evangelhos sinóticos. Sinóticos significam, são os evangelhos semelhantes. Muitas coisas que tem Mateus, repete em Marcos, repete em Lucas. A erudição da transmissão do texto bíblico avalia que o primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos, a partir de depoimentos de Pedro. E aí, então, Marcos já escrito, tanto Mateus como Lucas, aproveitaram os escritos de Marcos para a redação também dos seus evangelhos. Embora você observa diferenças de quem esteve presente e algumas situações ao vivo. Você já foi aqui mesmo no culto. Você está aqui no culto, você está olhando para algum lado. Nem sempre olha para o púlpito, olha para o celular, olha para a pessoa. Você já foi no jogo daquele outro e daquele um? Que você não prestou atenção. Eu fui num jogo com o Carlos Joel. Nós estávamos sem conversar há muito tempo, fomos num jogo do América. Lembra? Aqui em Belo Horizonte. Menino, o jogo estava ruim. Não é por causa do América, é porque o jogo estava ruim. E nós dois cerramos no papo, conversando e dando risada. De repente a torcida gritou, gol! Quando nós olhamos, a bola já estava no meio de campo. Nós fomos assistir o gol em casa. Porque na hora do gol nós estávamos na prosa um com o outro. Eu vou te contar. Então é assim também. Aí vamos lá, Mateus 13. Mateus 13, o Senhor Jesus está contando essa parábola e diz assim. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Lá em Lucas diz grandes multidões, aqui grandes multidões, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou, e disse por parábola, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves dos céus comeram. A outra parte caiu em solo rochoso, lá diz na rocha. A terra era pouca, e logo nasceu, por não ser profunda a terra, visto não ser profunda a terra. Saiu, porém, o sol a queimou. Porque não tinha raiz, secou-se. A outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e se afogaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 160 e 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Acabou o culto. Você manda. Aí os discípulos não tinham entendido nada. Eles estavam perto de Jesus. E eles falaram, que parábola é? Se nós mesmo não entendemos. Aí, a explicação da parábola aqui. Atendei vós 18, a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Explicação particular. O que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e recebe. Recebe logo, com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufoca a palavra e fica infrutífera. Verso 23, vamos ler juntos? E agora vamos também ler Marcos, verso capítulo de número 4. Que aí nós vamos ter a compreensão em Lucas, Marcos e Mateus. Lucas 4. Leitura do Evangelho. Tira uma hora e meia para ler o Evangelho de Marcos de uma sentada? Quem lê devagar? Quem lê rápido, 25 minutos, 30 no máximo. Marcos capítulo 4. Bora, Marcos capítulo 4. Voltou Jesus a ensinar a beira-mar. Então é a beira-mar mesmo. A beira-mar aqui não é lá perto da faixa de Gaza, não. Não é o mar Mediterrâneo. A beira-mar aqui é o mar da Galileia. Na Galileia, um lago enorme chamado Mar de Tiberíades. Mar da Galileia, é água doce, a caixa d'água de Israel, toda a vida foi e até hoje. Então, quando você ouvir aqui o mar que você lê na Bíblia, não está falando nem do Mar Morto, nem está falando do Mediterrâneo. Faixa de Gaza é onde eram os filisteus. Bora lá? Todo o povo estava à beira-mar, na praia. Lucas disse que estava todo mundo em pé. Marcos disse que estava todo mundo lá. Um sentado, outro estava em pé, coçando a cabeça. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábola no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi! Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves do céu e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra vez caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, 60 e 100 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lucas não dá essa quantidade. Mateus fala de 100, 60 e 30. Aqui é 30, 60 e 100. Explicação. O semeador semeia a palavra, os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, enquanto ouve, logo vem Satanás. Presta atenção. Satanás chegou para arrebatar a palavra. Dá uma olhadinha para mim, o nome do ladrão em Mateus. Verso de número 19. A todos que ouvem a palavra, vem. Quem vem? O maligno. O que rouba a palavra é o maligno. O que rouba a palavra em Marcos é quem, gente? Hein? E em Lucas capítulo 8, ele tem outro nome. Quem é ele? Lucas 8, verso de número 12. Vamos ler juntos? Aqui caiu à beira do caminho, só os que vai lá vêm a seguir. O maligno, Satanás e o diabo é o mesmo indivíduo. A mesma personalidade que age contra a palavra de Deus. Então, nós não lutamos contra o chefe do Hamas, nós não lutamos contra o imperador da Coreia do Norte, nós não lutamos contra os políticos debochativos e contrários à palavra de Deus. Nós lutamos contra uma entidade espiritual organizadíssima que tem o apelido de maligno, que tem o chamado Satanás, que significa adversário, e que tem o nome de diabo, que significa o fofoqueiro. Sabia, não? Lá em Tito, capítulo 2, diz assim, que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a não serem diabolas, fofoqueiras. Você não conhece muito da história da oitava, nós ainda temos o livro escrito. Mas uma vez nós não tínhamos nem ministério de casais. Nós fizemos um encontro de casais que cada um ia levar o que sabia fazer. Doutor Eudes Baltazar era nosso presbítero, um advogado famosaço. E ele fez um pé de moleque. Quem aqui sabe fazer um pé de moleque? Levanta a mão alto, que eu vou te fazer uma encomenda. Doutor Eudes fez um pé de moleque para os casais. E a receita tinha que ser escrita por ele. Então você precisava ver as receitas de bolo escritas com linguagem de homem. Está igual a dona que Lucas Davi me contou. A dona falou, quero Rivotril. E o cara da farmácia falou, cadê a receita? E a dona falou, se eu tivesse receita, eu fazia. Ai, ai. Doutor Eudes, nós estamos lendo a receita de doutor Eudes. E ele disse assim, você faça puxa. A puxa, você arrebenta a rapadura.
Põe a água para ferver. Enquanto você mexe, para você ter paciência e o tempo passar, chama os quatro para falar mal da vida dos outros, porque enquanto a gente fala mal da vida dos outros, a vista passa mais ligeira. Era uma exortação brutal. Eu tenho essa receita guardada até hoje. Quatro, três, um. Quatro solos. Três, não dão nada. Um, dá uma colheita exponencial. Quatro corações. Quatro reações. A palavra de Deus. Mas se três vai perder, não vou pregar. Não vou pregar, ué. Tá doido? Quatro e só um que dá certo? O custo-benefício não está valendo, não, ué. Mas foi Jesus quem falou. Quando o Senhor fala, ó. Então nós temos quatro corações. Caiu na beira do caminho. Caiu na terra, caiu entre os espinhos, caiu em boa terra. Ah, não houve estratégia do semeador. Jesus não nos chama para discutir a estratégia aqui. O texto começa dizendo, o semeador saiu a... Vamos de novo? O semeador... Mais uma vez. O semeador não sabe quem é coração duro. O semeador não sabe quem é coração rochoso, o semeador não sabe qual é o coração que tem espinho e o semeador não sabe qual é a boa terra. Ele não foi chamado para fazer o exame, ele foi chamado para... Oitava, se você não estender as mãos, quem estenderá? Dos 5 milhões de indígenas, definidos como os que existiam aqui antes de chegar a invasão portuguesa, nós hoje temos 200 mil, dos quais muitas línguas desapareceram, dos quais há dois ou três que falam a língua de sua tribo e dos quais tem alguns enfiados ainda em lugares que nós não chegamos. Depois desses anos todos, na verdade, para que essa parábola? Essa parábola é o espelho para você e para mim. Essa parábola é para que você e eu coloquemos no espelho e perguntemos ao Espírito Santo para ele falar ao nosso coração: quem eu sou? O coração duro? Quem eu sou? O da rocha? Quem eu sou? O dos espinhos ou terra boa? Então vou dar três palavras e depois quatro, né? Porque são quatro. O coração duro. Ouve e não compreende. Presta atenção. Não significa que ele não gosta de vir ao culto. Não. Não significa que ele não trabalha numa igreja evangélica. Não. Esse que não compreende a palavra vem desde o que gosta de vir até o que me amaldiçoa. Desde o que gosta de levar os filhos, a mulher, o marido, os netos, isso é uma coisa boa, até aquele que rasga a Bíblia, queima a Bíblia e mata cristãos. O coração duro, ele não recebe a palavra. Os que estão mais perto aqui são aqueles que a tradição que foi criada não deixa a palavra penetrar. A idolatria que foi ensinada não deixa a palavra penetrar. A ira que tem contra o pai, pastor, que foi muito difícil para a sua vida. Eu sei que tem que criar meus filhos nesse caminho, mas eu... Quando eu lembro os traumas que eu já passei no meio da minha família, que dizia evangélica ou crente, vai daqui até, ó. O que não quer saber, o que não quer nada, o que falar de igreja para ele, sou seu amigo, mas não me nega, convida para ir na sua igreja não, entendeu? Convida em qualquer lugar, não convida para ir negócio de igreja não. E também não vem falar negócio de Deus comigo não, estou cheio de Deus. Aí cheio de Deus não é cheio de Deus, é cheio de Deus. Quando você lê a palavra, quando escuta a palavra, ela entra ou não? Perdoai ao seu inimigo. Nem pensar, não dou conta de orar por ele. Se ele for para o céu, não quero ir para o céu. Ouve a palavra e a palavra não entrou no seu coração. E eu conversei com um homem que já foi vice-presidente de uma igreja. Falei com ele que ele estava em pecado. Ele disse, menino, eu era jovem, eu conheço a Bíblia mais do que você, porque antes de você pensar em ser pastor, eu já dirigia a igreja. O coração que a palavra não sensibiliza, não sensibiliza mais. A rotina mata a sua vida. Fala sério, se não mata. Se você não tornar a sua vida uma aventura, você está morto andando. Amanhã, segunda-feira, tem que trabalhar. Quando que é que eu vou aposentar? Não vou fazer mais nada. Fazer compra, Segundo coração, coração emotivo. Olha. Vamos voltar para Lucas. Lucas 8 diz assim, ó que legal. Vou contar a você o mistério. Resgatei umas anotações de quando eu era jovem. Coração emocional. Olha para você ver como é. Olha que substância. Ele aqui, a princípio, horizontal. Ouve a palavra, recebe com alegria. Creem por algum tempo. Pastor, eu aceitei a Cristo e agora essa nossa igreja que está sem evangelizar, eu quero evangelizar, eu quero dirigir um grupo, me dá um ministério. Pastor, eu estou andando aqui nessa igreja já tem uns 3 meses, eu estou vendo que essa igreja é muito fria. Não sai para a rua, não evangeliza. Recebe com alegria. Já fala com todo mundo. Esse povo frio dessa igreja agora sim chegou. Quem vai botar para quebrar? Mas aí começa as provações. A primeira provação é os crentes mesmo que dá nele. Eu sou o primeiro a dar ele provação. A pessoa chegou aqui e falou, pastor, não tem jeito de entrar no louvor dessa igreja, porque eu sou levita. Eu falei, ué, depois que o Senhor Jesus veio, as tribos acabaram. Não tem Levi, não tem Judá, não tem Benjamim. Agora é só a igreja. Mas já que você trouxe um argumento para a mesa, vamos argumentar. Levita também é porteiro. Vai me ajudar lá no estacionamento, porteiro. Essa igreja não reconhece o valor da gente. Não, Zé, você quer microfone. Não servir. Eu vou embora daqui. Porque eu achei que essa igreja era uma igreja ungida. Foi para o outro lugar, levita. Foi para o outro, levita. Foi para o outro, levita. Foi para o outro, levita. Não deram microfone, desviou. Um dia desse chegou para mim e falou, pastor, estou desviado, estou perdido. O senhor, eu posso frequentar aqui na oitava? Falei, ué Zé, nós só colocamos para dentro. É o cara que sai. Pastor, eu posso fazer o teste do louvor? Não, pode fazer o teste do estacionamento. Uma vez fizemos uma campanha aqui nessa igreja que todo mundo ia servir fora da sua profissão. Então nós temos aqui os médicos, os enfermeiros, o pessoal da fisioterapia, nós temos Monte Sinai. Monte Sinai é o pessoal que congrega o pessoal da área médica. Inscreva-se, ajude. Nós temos o pessoal que congrega na área de marketing, que ajuda. Então, esse detalhe é importante. Um médico negro, um cirurgião ortopédico, falou comigo: estacionamento é meu, meu pastor. Foi para lá. Quando terminou o culto, ele chegou assim, enfiou a mão no bolso, tirou umas notas de 10, de 20, de 2, de 1, um punhado de moeda. Ele falou: oferta do estacionamento. Eu falei: não acredito, doutor Altamir, que o senhor andou tirando oferta no estacionamento. E ele riu. Falei: não, meu pastor. Ele, dono de uma clínica, poderia pagar 10 empregados para vir trabalhar, pôs uma calça jeans, um tênis mais velho, uma camisa assim. Aí o irmão chegava e dizia: irmão, por favor, entra aqui. Aí quando o irmão disse, ele falava assim: ô moreno, toma 2 aqui, ó, vigia meu carro. Aí ele disse: deixa comigo. O outro chegava e dava ele 10. E falava assim: ô negão, olha isso aí. Eu falei: deixa comigo, não vou deixar nem cair poeira. Você quer que eu explique mais ou já deu? Emocional. Mas quando a provação chega, e as provações são variadas, e Deus, olha para você ver como é que Deus te prova. Você ajuda, ajuda, ajuda. Você que veio aqui pode ser de outra igreja. Ajudou, 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 ajudou. Ninguém nunca agradeceu. Mas é isso mesmo, a banana para eles. Você fala assim, você não falou pior. Vou para outra igreja para ver se eles me reconhecem o meu valor. Neném, a palavra não penetrou até hoje. Você vai andar em mais igreja. Emocional. Conhece esse povo emocional? Eu já estive lá também. E emocional, não é ruim ser emocional. Hoje nós vamos receber aqui no culto das 19h30 a primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte com o seu coral e o pastor Edson. Nós somos a mesma igreja presbiteriana do Brasil, igreja bíblica, igreja contemporânea. Eles transmitem os cultos deles também, a primeira igreja. Estão reformando, estão mudando, igreja contemporânea, acolhedora de pessoas também. Presente na cidade há mais de 100 anos evangelizando. E uma das maiores igrejas missionárias que eu conheço. Mas a liturgia do culto deles é diferente da nossa. Eles não são crentes. Ah, você não pode definir avivado com bater palma. Ah, não vem não. Um dia eu estava no congresso, o pastor disse: a oitava é avivado. Eu falei: não, tradicional. Não aceito, porque eu fui lá, eu não aceito que ela é tradicional. Bom, depende então o que, que você está falando tradicional e o que, que eu falo tradicional. Tradicional, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Tradicional. Tradicional, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas o senhor veste essas blusas, isso é estética, Zé. Hoje à noite eu venho de terno e gravata. Qual o problema? Domingo passado eu preguei na Assembleia de Deus, em Madureira. O bispo Abner, que é um amigo do coração, me ligou e disse: meu pastor, sua visita anual na igreja mãe. Aí eu olhei, 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 a data dava. Eu falei com ele, mandei lavar o terno. Ele disse: é o nosso costume. Mas quando chegou lá, a juventude dele falou: cadê aquela camisa floral? Contei o bispo. Vai lá, Zé. Você entendeu? Você não pode diminuir as coisas e reduzir. Jesus te diz que o avivado é aquele: quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o avivado. Eu também o amarei e me manifestarei a eles.
emotivo, não tem profundidade nem perseverança, fé temporária. Não entende o discipulado de Cristo. O discipulado de Cristo é assim, ó, negue-se a si mesmo. Eu não nego. Maridos, levantai. Só os maridos. Só os maridos. No seu coração você vai falar com o Senhor Jesus. Que você sabia que tinha lá pedir desculpa à dona, mas você falou assim, eu não. Meu companheiro na angústia. Pode sentar. E você, menina, não fica olhando para ele dizendo, viu como é que o pastor acertou? Não vem, não. Você é pirracenta aí por cima. Terceiro coração. O primeiro é o duro. O segundo é o emotivo. O terceiro é aquele coração ocupado. Como é que eu sei que aqui tem espinho e eu vou jogar a semente ainda? Eu não sei, Zé. É você que vai descobrir se o seu coração está cheio de espinho. Aí Jesus, o Senhor da vida, deu três testes. Qual é o primeiro teste? Diz ali. O que quer dizer espinho? São os que ouviram a palavra e no decorrer do dia, dos dias são sufocados com os cuidados. As preocupações com tudo. Meu Deus, eu tive um dia tão intenso hoje que não deu tempo nem parar para orar, nem para ler a Bíblia. Amanhã eu leio, Senhor, beleza? Os cuidados. Os cuidados. Tem pai novo que é uma tristeza. O menino cai, ele não deixa o menino chorar. O que foi, meu filho? O que foi, meu filho? Deixa o menino chorar. O que te bateu, meu filho? Deixa o menino, Zé. Deixa o menino virar a sustância. Entendeu? Ah, pai! Ah. Deixa chorar até doer. Entendeu? Estou falando do neném no colo, não. Quando eu tinha neném no colo, eles ali, o menino começava a chorar. Os conselhos dos antigos eram assim, deixa chorar até parar. Uma noite chorava ele e Gerê. 2 anos de diferença, os 2 meninos chorando. E nós dele, falei, vai não, Ana. Era Ana Maria. Vai não, Ana. O menino chorar. Tá manhoso. Aí Ana começou a chorar. Deixa o menino chorar, Ana. Meu menino chorou 1 hora e meia. Falei, Ana, os meninos são nossos. Eles que se danem. Vamos pegar os meninos e sacudir. Ah, depois a vida conserta eles. Ah, que é isso? Os meninos é nosso, nós vamos sacudir os meninos. E nós também. É isso, menino. Os cuidados do mundo. A fascinação do dinheiro. Dinheiro. Bom, sem dinheiro não tem isso aqui. Claro. As crianças, ó, receberam um cofre. Encher de moeda e falar, nós viemos consagrar para a obra missionária. Que emocionante, irmão. E Deus, você só põe se Deus te deu. Não adianta dizer, não, ó Senhor, não tem para dar. Mentira, você comeu, pagou a luz, pagou o telefone, pagou o celular, pagou isso. Eu começo uma live, uma pessoa disse, eu estou sem comer há não sei quantos dias. Gente, o celular está na mão. Tem internet, tem celular. Pode entrar na live? Aí eu falo assim, ó, deve ter uma igreja perto de você. Uma igreja católica, uma igreja de crente, ou um terreiro de macumba. Vai lá e pede uma cesta. O cara quer uma cesta aí. Ele não quer Deus. Entendeu, né? Você podia fazer um propósito e não comprar roupa mais esse mês. Toda vez que você sai, você tem que trazer uma coisinha. Meu Deus do céu, o que é isso? Ô, meu bem, eu achei uma bermudinha tão parecida comigo. Aí eu vou te contar um mistério. Eu tinha, meu filho, tinha uma época que eu tinha uns 6 ternos, que eu usava terno de 7 ternos. Usava terno direto. Aí um dia, doidei, cheguei na casa e disse, vou dar esses ternos tudo. Deu os ternos tudo.
Aí tinha um casamento. Eu falei, e agora? Aí Claudinha disse, Deus tem tudo.
Também não pode ser doidão assim, beleza?
Eu disse, cheguei e falei, tira essas blusas floral tudo aí.
Aí quando eu olhar no meu guarda-roupa, não tirou tudo. Claudinha, o que foi? Conheço meu marido, fica tranquilo. Os cuidados do mundo estão te afastando de Deus. A casa nova, o sítio. Eu comprei agora, pastor, um sítio. Uma benção. Eu nunca me esqueci. Ó, isso tem mais de 30 anos. Um homem que nós amávamos, amamos ainda, chegou e falou com o nosso pastor Wilson. Pastor Wilson, Deus me abençoou. E eu comprei um sítio, pastor. Os meninos eram tudo pequenos. Pastor Wilson falou assim, meus pêsames. Você vai tirar seus filhos da escola bíblica, vai parar de frequentar os cultos e sua família vai esfriar. Não, meu pastor, nós vamos lá sexta e domingo de manhã estamos aqui. E tenho que dar fruto. Recebe a palavra, ouve a palavra, obedece.
Quem é você? Diz meu amigo Ciro Ziborges da Assembleia de Deus. Quem é você na fila do pão?
Quem é você na leitura palavra? Coração duro, mas religioso. Coração emotivo, mas religioso, recebeu e com alegria. Esse teve um contato com a palavra. O coração que a palavra não anda, não cresce. Não é que você saiu da igreja. Não é que você não ficou... Às vezes saiu da igreja, às vezes não está aqui do jeito que diz que está cheio de espinho. E o coração quebrantado. Quebração quebrantado sempre dá fruto.
Ô, gente, eu acredito que tem gente que frequenta a oitava igreja 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos. Gosta de tudo aqui. Não vai no outro lugar. Mas não aceita batizar.
Por quê?
Eu não sei. Mas foi Jesus quem mandou. Por que você não rompeu, não obedeceu até hoje, Zé?
Outra coisa que eu descobri que a oitava igreja é um esconderijo. Nessas duas últimas semanas encontrei cinco pessoas. Três pastores, um guitarrista e uma pessoa que ajuda a liderar a criança. Pastor, eu estive tão decepcionada com a igreja, mas eu fui acostumada com a igreja. Então o que eu fiz? Eu fiquei lá na oitava. 2 anos. Eu sou aquele que o senhor falava assim, visitante crônico.
Pastor, mas Deus me restaurou na oitava e hoje eu sou pastor de uma igreja em tal lugar que nós estamos florescendo.
Glória a Deus, a igreja virou um refúgio. O outro diz, olha, eu, filha de pastor, desviei, arrumei um namorado, mas eu criada na igreja, eu tinha que levar esse cara na igreja. Só onde eu fui? Na oitava. Ficamos lá 1 ano e meio. O cara converteu lá, pastor, e agora é guitarrista numa igreja brutal aqui em Belo Horizonte.
Aí eu falei, glória a Deus, a oitava também é um lugar de refúgio. Tem problema. Vou ficar em pé, o culto tem que acabar.
Hoje não é aquele dia que vai ter 3 horas da tarde, não.
Ah! Oh, gente, oh, vocês merecem um aplauso. Ô, oh, menino, seu pastor aqui há muitos anos.
E não é a sensação que eu estou tendo hoje, mas já tive sensação assim, que tinha que tocar até 2 da tarde. Mas quando deu 12:30, eu parei. Antes de chegar lá na porta, 3 presbíteros atrás de mim. Eu não estou entendendo o senhor, por que o senhor parou esse culto agora?
Parou, Zé.
Eu não entendo o senhor, por que o senhor parou esse culto agora? Os presbíteros me repreendendo antes do culto chegar lá fora. Mesmo.
3 palavras. Primeiro, quem é visitante primeira vez, levanta a mão. Nunca tinha entrado aqui, entrou hoje. Galeria tem, dá um presente para ele, para mim. Tem aqui a menina, dá um presente. Gente do presente, corre ali. Ou então, dá um tchau assim, ajuda a levantar a mão. Quem está aí perto, balança a mão assim, ó. Perto da pessoa, eu quero dar um presente. Primeira vez, como é que o cara vem aqui e não ganha um presente? O dia que eu for na sua casa, primeira vez, você tem que fazer ao menos um cafezinho. Ou o famoso pé de moleque. Quem aqui não batizou e tem que batizar? Jesus já falou. Levanta a mão assim, eu vou batizar. Eu não batizei ainda, levanta a mão alta. Aqui o barbudão. Quem mais aqui do lado de lá? Aqui, ó, fala com o barbudo, preenche aí para mim. Quem não batizou ainda, Zé? Dona, aqui. Nós vamos organizar as luzes. E quem está fora da comunhão de igreja, vamos voltar? Para cá, hein? Fui pegar numa igreja essa semana, irmãos. E lá eu gostei da palavra que o pastor falou. O pastor falou assim: isso aqui não é um shopping para você passear. Isso aqui não é uma loja para você consumir. Aqui é uma igreja para você participar. Gostei dessa frase. Falei: atenção, era só conversa de homem, mas duas mulheres entraram. Falei: atenção, todo mundo que está aqui, essa é uma igreja para participar. Quando eu olho aqui, tinha um cara da oitava aqui e o outro que me levou ali. Eu falei: vocês dois, não. Vamos dar as mãos uns aos outros? Vamos orar, levante a mão do seu irmão. Ora aí pelo Enem, os que estão fazendo o Enem. Ora pelos que estão enfermos. Lembre-se aí do Luciano, nosso irmão. Do Ronaldo Lidório, nosso irmão. Lembre do que se vocês estão sabendo que estão lutando com a enfermidade, crianças. Agradeço aí pelo nosso Arthur e João, que romperam a pneumonia. Senhor, te agradecemos essa manhã. Põe o espelho da tua palavra em cima do nosso coração todo dia, Senhor, e não nos deixes desanimar de semear a tua palavra. Oitava, se você não estender as mãos, quem estenderá? Senhor, abençoa a nossa igreja, a missão que é do outro lado da rua e que é do outro lado do mundo. Envia-nos como fizeste o dia em que o Senhor nos chamou. Envia-nos de novo hoje.